já começou. E é você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou.
Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui na Rádio Mundial, a Rádio da Boa Notícia. E o programa do prazer. É hora de separar um pouquinho e vir aqui no Talento para Ser Feliz, saber o que está acontecendo de felicidade para as pessoas. E a felicidade tem que ver com talento. E eu estou aqui com uma pessoa talentosa, porque ele é um criador. Ele é um artista plástico, poeta, videomaker e coach cultural. Gente, o homem é chique. Fábio Woody. E com vocês, Fábio Woody. Tudo bem, Fábio?
Tudo
gente,
bom,
Fábio,
Leila?
Você é poeta também? Agora essa eu não sabia, eu li agora no papel. Eu sabia que você era um monte de coisa, mas que você era poeta. Que bonito colocar poeta no meio de um currículo de apresentação, né? Bonito isso, né?
Eu acho que é algo do que a gente pode se orgulhar, né?
É, porque você faz uma coisa tão complexa, que é ser coach cultural, né? Porque hoje, assim, para você estar entrando nessas coisas, tem que ter tanto conhecimento, saber tantas coisas. E, de repente, você veja, assim, que você tem uma flexibilidade, uma diversidade bastante grande no que você faz, né? O que é videomaker?
Bom, videomaker é atuação de desenvolvimento de vídeos. Então, a diferença para o cineasta é que a linguagem é um pouquinho mais dinâmica, mais enxuta, né?
Então, por exemplo, quem faz curta é videomaker, não?
Sim, um videomaker pode fazer um curta. Mas um videomaker quem produz um longa aí é um cineasta, entendeu?
Tá.
Então, é uma das atuações, né? Hoje em dia, a gente, quem não é multimídia, perdeu o trem da história, né?
Vem cá, mas você me conta uma coisa, você tem uma empresa?
Sim.
Como é que chama a sua empresa?
Então, minha empresa se chama Ahá.
Ahá!
Ahá! Ahá! Com ponto de exclamação.
Que ótimo, Ahá!
Pois é.
E a Ahá, o que ela faz?
Então, a Ahá, somos eu e mais dois sócios e uma equipe, parceiros, etc. E nós desenvolvemos o conceito de educação integral nas empresas, para empresas, grupos, né? E projetos próprios também. Então, a educação integral, a visão da educação integral, né? Ela passa por diversos conceitos, né? De transdisciplinaridade, uns conceitos com nomes bem complicados, mas que basicamente remetem à inteireza do ser. Né? A questão de que quando estamos desenvolvendo, atuando com uma determinada persona numa situação, então eu estou aqui no trabalho, né? Então ótimo, eu vou me comportar de acordo com o que é esperado desse meu papel. Mas eu não estou totalmente dissociado do meu papel como pai, como filho, como amigo, como cidadão, etc. Essas coisas caminham junto. Né? Então, e muitas vezes esse senso de pertencimento, ele se perde no dia a dia, a gente fica com uma visão um pouquinho tecnicista demais, né? Então, os programas que a gente desenvolve na Ahá são todos eles voltados para uma forma de aprendizado mais criativa, mais viva, mais orgânica. E para isso a gente utiliza recursos e linguagem e aprendizados artísticos. Né?
Quem procura vocês?
Olha, desde grandes empresas, né? Nós temos alguns clientes bastante grandes, até pequenas e médias empresas, grupos, universidades.
Sabe que eu estava vendo se escolas podiam procurar, porque é interessante, não? Esse conceito na escola.
Sem dúvida, sem dúvida.
Vocês treinam pessoas ou vocês fazem esse trabalho?
Bom, a gente evita a palavra treinamento, né? Nada contra, mas não é exatamente o que a gente faz, porque nosso conteúdo, ele caminha junto com o conteúdo, por exemplo, de consultorias, tá? Então, ele não está orientado para a produção, embora ele resulte em produção. Você mesma é uma pessoa que fala bastante bem sobre isso, né? Sobre o fato de que qualidade de vida resulta em qualidade de trabalho. Então, puxando para esse sentido, né? O que a gente busca trabalhar sempre não é treinamento, embora participemos de treinamentos. A gente desenvolve programas de educação. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem, de repente, toda uma camada gerencial de uma grande empresa, tá? Com, enfim, centenas de altos executivos, que tem todos os benefícios, todas as mordomias, os bônus, tudo. E são tristes. Então, como é que você trata desse assunto? Como é que você lida com essa questão, né? Então, a gente, por meio de uma metodologia própria, que bebe aí de diversas referências, né, desde transdisciplinaridade, de Edgar Morin, Bassara Nicolescu, até mesmo, a gente faz uma costura, uma trança de conhecimentos que está chegando muito nessa conclusão, que é assim, a interesa do ser. Então, quando eu coloco poeta no currículo, é porque, de fato, isso é parte do ser, né? Isso é parte desse ser inteiro, né?
Mas quando a pessoa que está escutando a gente aqui, que de repente assim fica assim, ai, gente, mas o que é? O que é isso que ele vai fazer? Quer dizer, o que você propõe para a empresa praticamente? Tudo bem, então eu já sei qual que é o sintoma que ela pode ter para precisar de você. O sintoma que ela tem é quando tem pessoas dicotomizadas. Pessoas que queriam uma coisa, quando tem a coisa, não consegue ter o efeito daquilo que queriam e achavam que iam ser felizes fazendo aquilo, enfim. Então, a gente vai lá para tentar ver o que está acontecendo. Mas, assim, eu sei o que outras técnicas fazem, mas o seu trabalho, esse trabalho, que é um trabalho novo, ele tem um nome, né?
Ah, sim. Bom, esse é um dos trabalhos, né? É a criação mais recente aí, nossa, que é o Digital Graphic Recording.
Ah, quer dizer, esse é um dos trabalhos que pode ser feito nessa consultoria.
Isso, um dos métodos que a gente utiliza.
E será que a gente consegue explicar um pouco para as pessoas como é que atuaria, né? Na prática, né?
Com certeza. Bom, basta imaginar o seguinte, o nosso cérebro processa imagens. Quando pensamos em imagens, até os cegos, obviamente aqueles que nasceram cegos, eles não têm as mesmas imagens que nós que vemos, temos, conhecemos. Mas o pensamento deles também se dá na forma de imagens. Isso significa que a imagem grava a impressão muito mais rápido do que a leitura, por exemplo, tá? Ou a audição, tal. Embora as pessoas tenham diferentes formas de aprender, mas a imagem é meio que unânime. O Digital Graphic Recording é um aprimoramento que a gente desenvolveu para uma técnica chamada Graphic Recording. Graphic Recording significa registro gráfico, né? Então é uma facilitação gráfica. O que é facilitação gráfica? Eu estou aqui, eu fui até a sua palestra, tá? Então, estou lá acompanhando e tal. As palestras, todo mundo utiliza um PowerPoint, por exemplo, que tem lá texto, foto, tudo. Isso funciona. O trabalho que a gente agrega a esse desenvolvimento é que eu vou desenhando enquanto a pessoa está falando. Então, imagine, por exemplo, isso não serve só para uma palestra, imagine, por exemplo, para uma reunião importante ou um brainstorming. A gente vai aqui começar um projeto, tá? Então, está todo mundo ali preocupado em falar e ouvir e trocar, mas eu estou ali registrando e desenhando tudo. Quando você vai desenhando, isso vai evidenciando os caminhos do pensamento, evidenciando falhas, possíveis falhas naquelas ideias, né? Possíveis lacunas, as grandes pepitas, as grandes sacadas vão aparecendo, vão se destacando com muita clareza. Então, isso vai constelando aí, em imagem, esse processo, né? E é interessante porque, assim, fica muito evidente quando tem falhas no processo ou quando é um conteúdo de aprendizado, né? Se for, por exemplo, uma palestra, fica muito interessante, fica muito evidente, assim, de onde a coisa começa, qual é o percurso e como como que sai de um ponto e chega até o outro, que é a conclusão, né?
E esse desenho que a pessoa vai fazendo, ela porque se eu fico assim, às vezes a pessoa tá assistindo uma palestra e está desenhando uma coisa que não tem nada a ver, está desenhando uma coisa redondinha, está fazendo uns rabiscos meio que viajando um pouco na maionese. Uhum, uhum. Como uma vez eu fui falar com um empresário, e eu estou falando com ele na frente da mesa dele, que agora é moda, né? Tinha um papel todo branco, grande, desses bem grandes, e ele, eu ia falando, e ele escrevia um negócio aqui, outro aqui, rabiscava um negócio aqui, e que é o Minding Map, né?
Mind Map, sim.
Mind Map. E o Mind Map tem alguma coisa a ver com o seu trabalho? Tem algum fundamento? Você passou para o Mind Map, ou talvez a origem dele tem alguma coisa a ver com o que você está falando, ou não?
Olha, guarda alguma semelhança, mas não se presta exatamente à mesma função. É, eu, inclusive, trabalho também com o Mind Map, que é o mapa mental, né? O mapa mental, ele vai, você vai desdobrando um pensamento com raiozinhos, né?
Mas quando você assiste uma palestra, você pode estar, quer dizer, como a palestra vai chegando em você, você vai fazendo esse, ressignificando ali no papel.
É, mas a diferença, a grande diferença, é que você, no caso do Graphic Recording, você tem uma qualidade de imagem que requer uma técnica um pouquinho mais aprimorada.
Tá, você tem que saber desenhar um pouco?
Sim. É, assim, obviamente, você pode fazer na sua empresa, enfim, se você tiver as técnicas adequadas. A gente até ensina, eu tenho um curso que ensina esta técnica.
Ah, então agora que eu estou entendendo. Então, certo, deixa eu ver se eu entendi, porque se eu entender, o ouvinte vai entender. Então, por exemplo, alguém está dando uma aula ou está fazendo uma palestra. Enquanto ele está dando uma aula ou está fazendo uma palestra, tem alguém que está desenhando isso e fazendo isso ao vivo para todo mundo acompanhar?
Isso mesmo. E com uma característica...
É como se, assim, quando a gente dá uma palestra aqui, como é que chama aquele negócio que foi na televisão, que está escrito o que está falando embaixo?
Como se fosse uma legenda.
Como se fosse uma legenda, só que é uma legenda...
Como se fosse esqueci agora, aquela SAP. Função, como se fosse um SAP, assim. O que é interessante...
Vai traduzindo, Helena, de uma certa maneira...
Isso, exatamente.
E para registrar, que você falou que isso pode até ser uma ata, porque isso deve ficar registrado, tudo que se foi falado. Bom, tem que ter uma velocidade grande, não?
Tem, porque a qualidade dos desenhos realmente é uma qualidade profissional. O interessante é que seja bonito, precisa ser bonito para que funcione.
E na hora já sai tudo bonito assim?
Na hora. E essa técnica minha é assim, existem facilitadores gráficos hoje no Brasil, tem alguns profissionais que trabalham com isso. O que é interessante que eu busquei aprimorar é que a minha técnica, ela é digital, ou seja, eu utilizo softwares gráficos, e utilizo um instrumento, que é uma tablet, que me permite fazer isso conectado à projeção. Então, imagine você num auditório para 5 mil pessoas. Tá? Como é que eu vou trabalhar isso no papel e com o meu corpo escondendo o desenho, etc.? É assim que se faz hoje nas empresas.
Então, vamos falar. Eu que na minha palestra não uso slides, eu falo o tempo inteiro. É interessante, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, estaria aparecendo atrás de mim uma imagem registrando aquilo que eu estou falando. Quer dizer, as pessoas que são visuais, elas acabam registrando isso, porque eu já tive problemas com um contratante uma vez, que ele falou assim, mas é difícil a sua palestra, porque você não põe nenhum slide lá, como é que as pessoas tomam nota? Porque para ele era difícil ver uma pessoa falando, por mais que essa pessoa tenha expressão, tenha movimento e que possa estar chamando atenção visualmente de uma outra forma, ele, na hora de me contratar, tinha essa insegurança de não ter nada que pudesse, que a pessoa pudesse registrar, que tenha um quadradinho, que tenha um nominho, que tenha tal. Quer dizer, na hora que eu estou falando, quer dizer, tem alguém que está registrando e organizando isso de uma maneira que no escrito tenha, é diferente, é isso?
Isso, é isso mesmo. E é interessante que, por ser digital, quer dizer, em primeiro lugar, tem uma mágica aí que acontece, que é interessante. Você está falando e estão se formando... Tem uns riscos acontecendo, a pessoa não sabe que desenho vai se formar. E, de repente, constela e é exatamente o que você está dizendo naquele momento. Então, é simultâneo, dá um toque mágico na apresentação. E, ao término, isso imediatamente pode ser salvo e colocado no site, enviado por e-mail, etc. Né? Agora, recentemente, no evento da ABRH, no Rio de Janeiro, a gente fez isso. Eles disponibilizaram no site, então você tem lá a matéria sobre cada apresentação que teve, etc., e o conteúdo está disponível. Então, é muito... traz um oxigênio, sabe? É interessante, porque você pode ter uma ata escrita, por exemplo, você pode ter um registro, mas tem outro charme, né?
Tô achando na ata do síndico lá do meu prédio, aquela ata é tão chata de ler, quem sabe se fosse uma ata assim, ia ficar mais divertido de ler, não é verdade? Aí fulano falou, e fulano reclamou, e fulano xingou, que parece uma pessoa, parece uma carinha aqui de alguém, ó, uma carinha de alguém xingando, outro cabelo arrepiado, outro, né? Ia ser uma, olha, ata de síndico de prédio, podia te contratar você,
não, com certeza, com certeza. E você sabe o que é engraçado? Porque assim,
Eu ia mandar registrar a ata depois.
Mas você sabe que assim, eu me permito fazer certas piadinhas, certas brincadeiras, lógico que com muito respeito ao tema, né? Mas assim, colocar mesmo uma bossa para que a coisa fique interessante. E tem um... Teve uma vez, assim, tem muitas coisas que a gente fala e a gente não se dá conta que a palavra tem força, né? Tem poder, tem vida própria. Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, que a imagem revelou claramente assim, um problema cultural numa empresa. Estávamos num programa tratando de temas bem delicados, inclusive questões de segurança, né? Acidentes de trabalho, etc. e tal. E todo mundo ali obstinado, não, que isso não pode acontecer, a gente tem que erradicar, vamos lá e tudo mais e tal. No meio da discussão, vira um alto executivo e fala assim, olha, é o seguinte, aqui nessa empresa nós vamos conseguir reverter essa situação porque eu faço a minha equipe dar o sangue por essa empresa. No momento que ele falou isso, eu desenhei ali, né, as pessoas dando o sangue. E assim, estávamos falando de segurança, então quer dizer... não tem um certo limite aí nessa intensidade? Será que não é interessante canalizar isso? Talvez, assim, damos o nosso melhor, né? Colocamos toda a nossa energia, né? Então é interessante porque a imagem, ela não tem
A gente nem imagina, né? O que a gente está falando, como é que essa imagem pode retratar na pessoa, né? Até acho que é uma coisa de você estar revendo e aprendendo algumas coisas. Muito interessante isso, né? Mas isso daí é uma coisa, então, isso aqui é uma das coisas que a sua empresa, que a RA faz.
Isso.
E isso é uma coisa, então, que agora eu estou entendendo, não é um treinamento, nada. Você tem profissionais lá que são capacitados, têm esse talento, porque você precisa ter um talento, né? Um desenvolvimento muito interessante para poder captar e fazer isso em diversos assuntos, né? Você vai ter pessoas para os diversos temas. Mas fora isso, o que mais que a RA faz? Além de fazer esse digital graphic recording, né? Que é uma maneira de estar digitalmente e graficamente recordando o que aconteceu no local. Uhum. Enfim, como pensando numa ata, é uma coisa interessante, né? Uhum. E às vezes você leva os slides de uma palestra e aqueles slides perde-se muita coisa. Quer dizer, quando você vai levar o digital graphic recording, você tem muito mais conteúdo e você não precisa ficar anotando nada.
Sim.
E não é um vídeo, não é uma coisa que tem que ficar assistindo, não é uma coisa que você pode passar mais rápido.
E você curte guardar aquilo depois. A pessoa curte olhar e reolhar aquelas imagens.
Não,
né?
Não, super interessante. Agora, a RA, quando alguém está pensando em contratar a RA, o que mais que a RA está oferecendo no mercado?
Bom, este recurso, todas as metodologias que a gente utiliza, elas se acoplam umas às outras. Então, eu estou aqui falando em pedaços, mas, na verdade, as soluções são sempre uma cocriação com o cliente. Né? Uma atuação muito forte que a gente está tá desenvolvendo é o coaching. Mas o coaching voltado para um aculturamento. Você tem muitos empresários, executivos que são super bem sucedidos, etc. Mas existe uma demanda por se aculturar. É interessante isso, né? E é muito legítimo, muito, muito bacana. Né? Então, o processo do coaching orientado para essa aquisição de cultura. Isso é uma coisa que a gente tem feito e está sendo muito interessante.
E tem demanda?
Tem demanda, viu? Tem demanda. É interessante porque é natural, né? Você começa assim, o assunto vai faltando, né? E é interessante você conhecer um pouquinho mais, assim, sobre... Você vai fazer, por exemplo, um executivo vai começar a viajar mais, etc. E vai começar a circular mais pelos lugares. ele vai sem nenhum preparo, sem saber o que, que tem naquele país, né? Então, por exemplo, um outro recurso que a gente trabalha também é a linha do tempo. Então, são linhas do tempo, aí muitas vezes acopladas a esse processo de coaching cultural, são linhas do tempo customizadas. Então, você vai passar uma temporada por diversos países do Oriente Médio, tá? E você não tem a menor ideia de como é lá, etc. e tal. Ótimo. Por meio de um jogo, que é esse jogo da linha do tempo, você aprende algumas dicas, você vivencia aquilo. Óbvio que isso não substitui, por exemplo, um curso, uma coisa mais aprofundada. Mas numa vivência de uma hora, em forma de jogo, em forma lúdica, você consegue aprender mais sobre aquele lugar, ter insights, e principalmente, uma coisa que é muito interessante, a gente trabalha a linha do tempo do tema, como, por exemplo, esse exemplo que eu falei agora, né, de uma viagem para um país exótico, mas tem, paralelamente, a linha do tempo da própria pessoa. Então, você posicionar a sua vida dentro daquele contexto, que começa no Big Bang, sempre, né? A gente sempre inicia no Big Bang e termina sempre com reticências, porque a coisa vai seguindo, né? Então...
E me fala uma coisa, quando duas empresas se juntar com culturas diferentes, esse aculturamento também a gente pode trabalhar, porque é interessante, né? Às vezes duas empresas de culturas tão diferentes e... como o Santander com o banco,
sim.
Né, brasileiro. Enfim, quer dizer, como é que essas coisas são interessantes, porque você cria assim, uma tensão, uma reticência em todo mundo, e agora? Como é que vai ser, né? Quem vai ceder a quem não vai ceder? Geralmente, aquele que comprou acaba tendo um domínio, mas, de repente, aquele que foi o vendido, que é o que foi comprado, ele tem maior número de colaboradores. Como é que você trabalha nesse
caso? Então, aí, nesses casos, são os programas de educação integral de médio, longo prazo, e, principalmente, de preferência, né, sempre que possível, com um início que possa ter uma imersão, um período de imersão com a liderança. Porque a gente sabe que, assim, uma mudança de cultura como essa, se o exemplo não vier da liderança, se o entendimento inicial, não houver um alinhamento nesse discurso e nessa atitude, a coisa vai ser falsa e vai ser sangrenta, né, digamos assim. Então, aí nesse caso, são programas mesmo de imersão, com diversas atividades, com um aprendizado que ele é tanto mental, como ele se dá pelo físico, pelo espiritual, né, e pelo emocional. Então, a gente sempre trabalha esses quatro quadrantes. São programas mesmo de educação, em cocriação com o cliente, etc. Mas a gente não abre mão da linguagem poética, que isso que é o que dá aquele frescor, a pessoa adere ao programa sem tanta resistência, sabe? Que inventaram? O que, que o RH inventou agora?
Sabe? Me fala uma coisa, quem está escutando essa nossa conversa, ficou interessado, porque, nossa, esse é um mundo tão diferente do que a gente está acostumado, né? E está falando de tantas coisas que a gente fica imaginando. Você tem um site, como é que a pessoa pode se inteirar mais disso tudo? Como é que ela pode saber melhor como é que é todo esse desenvolvimento?
Olha, a pessoa, quem se interessar, quiser conhecer mais, pode entrar em www.escolaaha.com.br.
Esse aha é A-H-A.
Isso, escolaaha.com.br é o site. E quem quiser também me seguir no Twitter, né?
Seguir no Twitter. Não vai ser ele que contou que veio na Rádio Mundial.
Com certeza. Fábio Wood. Wood é como Wood de Woody Allen, sabe? Que me apelidaram isso aí na faculdade.
Ah, Wood, né? Eu falei.
Isso. Então, eu tinha uma certa semelhança, eu acho, na época. Acho que agora não tenho mais, mas...
Você parecia fisicamente?
É, um pouco. Incrível.
Por isso que você pôs barba para disfarçar.
Para dar uma disfarçada. Então, é Fábio Wood, arroba, né? Fábio Wood no Twitter. E é isso.
Fábio, muito obrigada. Eu acho que assim, é uma delícia de ver que tem coisas acontecendo diferentes, que a gente fica pensando, gente, onde é que a gente coloca isso? A gente vai fazer um curso universitário, você pensa que você vai fazer curso de pedagogia e você é pedagogo. Não, a gente pode sair tudo o que quiser. Quando eu vejo um currículo desse de apresentação, artista plástico, poeta, videomaker, coach cultural, e aquele podia pôr mais outras coisas, porque ele é um cara super diversificado, porque nós somos seres assim, você se permite a ser um ser integral e que pode colocar toda essa integralidade a serviço, né? Uhum. E assim você vai potencializar melhor o seu talento e vai melhorar o mundo. Ai, falei bonito agora.
Oh,
muito obrigado. Muito obrigado, valeu. E até a próxima. Gente, eu sou muito chique, viu?
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.